Rádio Sputnik Entrevista.
Ouvintes da Rádio Sputnik, vamos falar um pouquinho hoje sobre o carnaval de 2015 que foi marcado aí por crises financeiras e também por crise hídrica, né? Falta de água também, muitas escolas não puderam fazer suas alegorias completas por causa da falta de água. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação do carnaval este ano com o jornalista, sociólogo e pesquisador de carnaval, Bruno Filippo. Bruno, um prazer estar falando com você aqui na Rádio Sputnik. Conta pra gente, Bruno, que balanço que você faz aí desse carnaval 2015, principalmente no Rio, em São Paulo. Realmente você verificou essa situação financeira, essa crise financeira? O que a gente percebe muito é que esse ano as escolas foram marcadas por estratégias de patrocínio, né? Muito forte esse ano, né?
Olá, ouvintes da Rádio Sputnik, olá, Georgia. É verdade. As escolas se pautaram por um objetivo que é fazer enredos patrocinados, que já é uma tendência que já vem de alguns anos no Carnaval do Rio e de São Paulo, mas que com a crise econômica acaba sendo a solução para que as escolas consigam fazer um desfile competitivo. Mas apesar disso, da crise econômica, da recessão porque o Brasil passa, nós não conseguimos identificar assim, claramente essa recessão no desfile, ou seja, o luxo das fantasias, o acabamento, né, o padrão de desfile alto que o Rio de Janeiro principalmente realiza, ele se manteve apesar dos problemas financeiros.
Então você não detectou que foi afetado esse luxo, você
não
percebeu?
Isso, se houve algum problema financeiro com as escolas, elas conseguiram muito bem driblar esse problema, passar por cima dele, e arranjaram soluções criativas para que isso não fosse visível no desfile.
É, né? Porque a prefeitura ela dá aquela ajuda, 5 milhões para as agremiações, né, do grupo especial, né? Mas a gente já sabe que o valor hoje em dia que cada agremiação usa vai lá para a casa dos 15 milhões de reais, pelo menos, né?
É, as escolas que mais investem chegam a essas cifras. Não são todas, mas aquelas que investem mais dinheiro despendem algo em torno de 10 a 15 milhões. Claro que a isso se somam outras receitas, principalmente a receita de patrocínio, que muitas escolas, como eu falei, buscam, né, estratégias de enredo patrocinado. A Beija-Flor, campeã do Carnaval de 2015, foi uma escola patrocinada por um governo.
Pois é, foi o mais polêmico, inclusive, o governo da Guiné, né, Equatorial, que é acusada de ser um ditador, e, no entanto, a Beija-Flor, inclusive até já está na internet, né, os comentários de que o que o povo lá da Guiné vai comemorar, né, uma população pobre, e, no entanto, aí a Beija-Flor apresentando um carnaval luxuoso e com esse patrocínio aí de 10 milhões, né, 10 milhões do governo da Guiné.
É verdade. É, foi uma repercussão muito grande esse patrocínio da Guiné Equatorial. Muitas pessoas comentaram do carnaval na imprensa aqui no Brasil e também jornais internacionais repercutiram. Agora é bom salientar o seguinte, o julgamento ele não leva em conta esses problemas, não leva em conta essas questões.
É verdade.
O julgador ele é orientado a ser isento, imparcial, ele tem que ter uma visão estrita do que se passa na Marquês de Sapucaí. Então, se o enredo foi patrocinado por um governo ditatorial ou não, isso não é da função do julgador tirar ponto da escola por isso. O jogador pode ser contrário ao governo, ao governo ditatorial, pode ser contrário ao que o Fábio também já falou, que está fazendo esse enredo, mas ele, como jogador, ele não pode punir a escola. Ele só pode punir a escola se a escola cometeu algum erro dentro da Marquês de Sapucaí.
Tem que ser imparcial nessas horas, né?
Tem que ser imparcial nessas horas. É claro que a vitória da Beija-Flor dimensiona essa questão.
É,
repercute ainda mais. Certamente nós vamos ler aí nos próximos dias muita coisa a esse respeito novamente. Escola campeã, homenageando o ditador e tal. Mas, repito, o julgamento não pode ser
baseado
parcial.
Nisso, né?
Ele tem que ser baseado no que a escola apresenta na avenida.
Agora, Bruno, o que você achou do carnaval? Vamos começar primeiro de São Paulo, né, que foi o primeiro a acontecer. Como é que você viu o resultado lá da Vai Vai, a campeã desse ano?
Eu assisti o Carnaval de São Paulo, eu comentei o Carnaval de São Paulo também. Já é o segundo ano que eu faço Carnaval de São Paulo, em loco, no local. Achei surpreendente, porque a Vai Vai não fez o melhor desfile de São Paulo. Foi um desfile muito emocionante, muito empolgante, mexeu com o público, sobretudo no refrão, que era o refrão daquela música do Milton Nascimento, que exatamente. A Elis Regina gravou, então não era um refrão nem original, mas foi um desfile muito empolgante e isso certamente pesou na avaliação dos jogadores.
A emoção pesou, né?
A emoção pesou, mas não foi, sob o ponto de vista técnico, o esquisito, não foi o melhor desfile.
Agora, a grande surpresa, e até algumas escolas como a Gaviões, nem se importou tanto de não ter ganho, porque a Mancha caiu, né?
Estava a Mancha mais Verde caiu, são duas escolas, a Gaviões e a Mancha Verde, surgidas de torcidas organizadas com o mesmo nome. Isso é muito característico do São Paulo, do Carnaval de São Paulo, em que torcidas organizadas se transformam em escolas de samba. Isso dá muito problema também, isso é muito polêmico em São Paulo. No Rio de Janeiro já não há isso. Mas a Mancha Verde, que já tinha caído, que estava no grupo de acesso ano passado, foi campeão, subiu para o grupo especial esse ano e pretendia permanecer nele. Infelizmente não conseguiu, porque vai voltar ano que vem para o grupo
e
de acesso.
Caiu também, junto com a Tom Maior,
também,
né?
Também não foi um desfile para ser rebaixado. Acho que é injusta essa colocação da Mancha Verde.
É. E vamos voltar então ao Rio. Aí nós tivemos aí a Beija-Flor como campeã, né? E surpresas, né? De novo o Salgueiro em segundo lugar, que foi uma surpresa. É surpresa, sim, porque eles vieram realmente para vencer. Por pouquinho, de novo, não venceu. E tivemos a surpresa da Grande Rio em terceiro lugar, né?
Pois é, o que eu achei do resultado? Em primeiro lugar, eu quero salientar o seguinte: o resultado de carnaval é sempre muito polêmico.
Muito.
Não há carnaval em que não haja resultado polêmico.
Até porque a Portela era uma das favoritíssimas, né?
É, mas olha, a Beija-Flor fez um bom desfile, independentemente de questões políticas, fez. Foi um grande desfile, foi. No entanto, achei muito excessiva, muito exagerada a distância da pontuação entre a Beija-Flor e o Salgueiro. Foram 4 décimos.
É.
O ideal seria, em caso da Beija-Flor ser campeã, seria mais, justo
dois, né?
Seria mais justo se a diferença fosse de 1 décimo. 4 décimos eu achei muito grande, e isso não refletiu o que aconteceu na Avenida. Não houve esse massacre todo da Beija-Flor em relação ao Salgueiro. Pelo contrário, na minha opinião, o Salgueiro seria campeão.
Eu achei até muito mais emocionante o Salgueiro, na verdade.
Mais emocionante. Na minha avaliação, o Salgueiro teria sido primeiro e a Beija-Flor em segundo. Mas coisas do carnaval. Eu contesto essa distância, tá, entre as duas escolas. A Grande Rio em terceiro, achei uma excrescência, novamente. Não é a primeira vez que a Grande Rio assim nos surpreende com colocações polêmicas. Ela já fez isso alguns anos atrás, também na terceira colocação. Jamais a Grande Rio fez um desfile melhor do que a Portela, que ficou em quarto.
Exatamente.
Do que a Tijuca, que ficou em quinto, e a própria Imperatriz, que ficou em sexto. A Grande Rio fez um desfile para ficar no meio ali, oitavo, sétimo. Talvez, quem sabe, um sexto lugar seria até um título para ela, mas terceiro lugar, de maneira alguma.
É verdade, a Portela realmente, eu sinceramente, foi a única escola que eu vi que levantou realmente a arquibancada. Muito, durante todo o desfile, cantou o samba junto com a escola. Eu não vi essa empolgação tanto para todas as escolas, não. Realmente, eu achei que a Portela merecia uma colocação melhor. Agora, Bruno, falando um pouquinho sobre a evolução do carnaval, como é que você analisa um pouco essa evolução do carnaval do Rio e de São Paulo, de uma maneira geral? Você está vendo realmente uma evolução? A gente vê, é importante também a gente falar um pouquinho sobre o trabalho, né, dos bastidores do carnaval, né? Toda aquela produção, as pessoas que fazem o carnaval, a qualificação dessas pessoas. Você vê uma evolução realmente positiva nisso? A gente vê cada vez mais carros lindos, né? Um trabalho de escultores, artistas plásticos realmente. E você foi pioneiro aqui no Rio, trazendo o estudo do carnaval, né? A faculdade do carnaval para o Rio, né? Foi um dos pioneiros. Como é que você vê essa evolução?
Eu vejo como algo natural, as coisas se transformam, as coisas se modificam e nós temos de estar adaptados a essas mudanças. Nem toda mudança é positiva, há mudanças que são para pior. Nós, como trouxemos essa ideia e realizamos essa ideia de desfile mais profissional, a gente queria, na verdade, que essa realidade que as pessoas veem do desfile, ou seja, aquele evento grandioso, aquele evento em que todos se impressionam, que isso acontecesse também, que isso resultasse na profissionalização das pessoas que trabalham com o carnaval. Porque o desfile é grandioso, mas nem sempre o seu processo de produção o é. Ou seja, às vezes existe algo muito amador por trás de um desfile que se realiza de maneira muito grandiosa. Então a gente queria dar um salto qualitativo nesse processo produtivo, qualificando os trabalhadores, qualificando as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva e com isso, claro, fazendo com que os aspectos econômicos do carnaval fossem ainda mais valorizados, sem que houvesse perda do lado cultural do desfile.
Certo. E aí, no caso, em termos de qualidade, você vê, então, de forma positiva, tá? Tendo realmente, o carnaval, você não vê mais, eu vejo muitas vezes como muito comercial, e às vezes eu acho que a história se perde. Você não vê um pouco isso?
Olha, o comercial, ele pode interferir no enredo, por exemplo. Aí eu acho que é preciso haver uma redefinição de alguns valores, porque o enredo patrocinado ele não pode interferir diretamente no espetáculo. Tá? Isso vem acontecendo, infelizmente, porque as escolas não sabem ainda trabalhar patrocínio.
Por exemplo, esse ano a gente teve a Tijuca, que trouxe essa questão do chocolate, a marca utilizada não entrou inserida nos carros, nem nas fantasias, mas optou-se por estandes lá de fora, fazendo ações promocionais. Isso é uma alternativa, né?
Foi uma alternativa que a Tijuca fez, e muito bem feita. Esse é um exemplo de que o patrocínio não pode interferir no artístico.
E que dá certo.
Na essência do artístico.
E de uma certa forma dá certo, né?
Dá certo. Não, bem feito dá certo, sem dúvida alguma. O problema é as escolas terem essa visão. A Tijuca acertou, mas outras escolas ainda são dependentes de uma estratégia de patrocínio equivocada.
Ainda é uma grande, uma longa caminhada aí a se ter realmente para a gente poder resolver esse problema da verba, né, da iniciativa, até porque tem as outras escolas também dos grupos inferiores que também reclamam demais disso. Esse ano também a gente teve o problema dos blocos de rua, do carnaval de rua também reclamando desse pouco incentivo e tendo que optar por outras formas de patrocínio também. Agora, para a gente poder encerrar, Bruno, fala um pouquinho do que você achou dos enredos, dos temas, né, das escolas de samba aqui do Rio, principalmente, e também de São Paulo. Aqui no Rio foi muito comentada a questão do aniversário da cidade, né, 450 anos, de alguma forma, entrou por aí, principalmente na Portela, que veio realmente homenageando essa questão. O que você achou? Você achou rico? Você acha que deveria ser um tema único ou realmente temas variados é o ideal mesmo?
Eu gosto mais de temas variados. O tema único já foi usado outras vezes e isso acaba gerando uma repetição. Então, eu acho que para o que as escolas apresentam hoje, o ideal seria realmente deixar que cada uma decida o seu enredo. Isso torna o evento mais variado na temática.
E o que você achou dos temas desse ano?
Eu gostei muito. Nós tivemos temas importantes como históricos, né, culturais, como Salgueiro. De certa maneira, Beija-Flor, sendo patrocinado ou não, falou sobre a herança africana, assim como a Imperatriz Leopoldinense. Tivemos uma homenagem ao Fernando Pamplona,
na
São Clemente. Ou seja, um enredo que falava sobre a própria história do carnaval, isso também é muito legal, valorizar o que se passou na história do carnaval do Rio. Muito variado e muito, muito importante do ponto de vista cultural.
Eu percebo assim, que a gente em casa tem uma facilidade melhor de compreender o enredo. E eu vi algumas pessoas reclamarem, tem reportagens, eu vi alguma coisa nesse sentido, de que se perde um pouco na arquibancada para acompanhar. Você acha que isso acontece mesmo? Teria uma forma melhor da escola contar melhor essa história para que o público não se perca não fique
na verdade, o público recebe um aspecto de libreto na Sapucaí, que é o roteiro, do que a escola vai apresentar, ou seja, o que cada fantasia significa, o que cada alegoria significa. Mas não podemos perder de vista o seguinte, que escola de samba é um evento que também promove o lúdico, promove a alegria, a empolgação, e nem tudo que está passando na frente do público vai ser entendido, né, diretamente pelo público, porque o público está querendo diversão, está num outro estado cognitivo. Se todo mundo fosse ficar na arquibancada com um libreto na mão, acompanhando o que a escola está apresentando, né, ficaria uma coisa morna, ficaria uma coisa que a gente condena, que é a falta de empolgação.
É como uma obra de arte, né? Tem que cada um ter a sua opinião, sua visão e viajar, né?
É claro, o público pode fazer isso, o jogador não, mas o público pode.
Maravilha, Bruno. Olha, muito obrigada por você participar aqui da nossa programação na Rádio Sputnik. A gente espera que ano que vem tenha um carnaval melhor ainda para todas as escolas, né? E que cada uma consiga ter seus patrocínios para que a gente cada vez mais valorize a nossa cultura. Muito obrigada por você participar aqui com a gente, Bruno. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço aos ouvintes da Rádio Sputnik e até a próxima.
Até a próxima.